Quarta-feira, 25 de outubro de 2017.
Está no ar a edição número 2152 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. E
informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES sedia Encontro Sergipano de Educação Ambiental.
Centro de Vivência da UFES recebe feira científica.
Levantamento mostra alto número de casos de sífilis em Sergipe.
E mais, quilombolas têm menos de 4% de áreas tituladas no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
O Centro de Vivência da UFES, no campus de São Cristóvão, será palco nesta sexta-feira da Feira Científica de Sergipe.
A proposta é aproximar a ciência e a tecnologia da população através de atividades de divulgação científica.
Ao todo, são 241 trabalhos de divulgação institucional e popularização da ciência. A feira também conta com apresentações de bolsistas do Programa de Iniciação Científica Júnior e da Educação Básica.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa através do site snct.mctic.gov.br.
A UFES se prepara para sediar a sexta edição do Encontro Sergipano de Educação Ambiental.
O evento acontece no próximo mês, tendo como tema as políticas públicas ambientais e a prática pedagógica.
O Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe surgiu em 2005 com o objetivo de discutir o tema no Estado e desenvolver atividades para professores da rede pública de ensino. A atuação da equipe se estende a programas universitários como projeto de pesquisa, de docência e de extensão. Desde 2008, o grupo realiza a cada 2 anos o Encontro Sergipano de Educação Ambiental. Esse ano, acontece a sexta edição do evento, que será realizado entre os dias 8 e 11 de novembro, com o tema Políticas Públicas Ambientais e Prática Pedagógica. A proposta é refletir sobre a implementação de políticas públicas ambientais, discutir sobre o campo da educação ambiental em Sergipe e divulgar trabalhos, projetos e experiências sobre o tema. Aline Lima, professora do Departamento de Biologia da UFES e organizadora do evento, explica qual é o principal objetivo do encontro.
Trabalhar e discutir as políticas de educação ambiental e, contudo, as políticas públicas de educação ambiental. No sentido da gente também dar um olhar e uma visibilidade para as políticas públicas estaduais. Claro que com um olhar e com um âmbito também nacional, porque as estaduais elas surgem a partir de uma demanda nacional.
A pesquisadora fala sobre a programação do encontro, que conta com apresentação de trabalhos, palestras com professores, oficinas e lançamentos de livros.
A gente dá prioridade e dá um espaço específico para a apresentação de trabalho, que vai ser oral, né, que dizem respeito à educação ambiental e aos temas que envolvem a educação ambiental, desde diversidade, políticas públicas, práticas, relatos de experiências, né, dos professores nas escolas, no que tange à educação ambiental. Mas, no dia 8, a gente tem a abertura oficial do evento com o professor Felipe Lairargues, que é da UNB, que ele vai estar falando um pouquinho sobre essa retrospectiva da educação ambiental e como a educação ambiental hoje ela se porta na sociedade, né, e como ela é entendida hoje na sociedade.
A coordenadora do evento afirma que as políticas públicas ambientais existem, porém são pouco colocadas em prática.
Então, na realidade, o que a gente tem, as políticas, elas existem, né? A gente há de reconhecer esse avanço, elas existem. Nós temos uma política estadual de educação ambiental, uma política estadual de meio ambiente, de recursos descarte, né, dos resíduos sólidos, no caso. Mas, entretanto, há uma dificuldade para que isso chegue efetivamente a virar prática. E a principal dificuldade que nós temos hoje é de fiscalização. A política existe, mas quem vai fiscalizar para que isso seja realmente cumprido?
O programa Sala Verde na UFES é um dos projetos do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental de Sergipe. A professora fala sobre esse programa e suas atividades.
Ele surge como uma proposta do Ministério do Meio Ambiente e já estamos aí com o aniversário de 10 anos desse projeto, que ele existe aqui na universidade, com a proposta principal de formar educadores, de formação continuada desses educadores. com foco a professores dos municípios, né? A gente faz parceria com os municípios, com as prefeituras municipais, e a partir disso monta uma turma de interessados em fazer, em ter essa formação continuada, e no final da formação continuada, que dura um ano, né? A gente já começou em março, finaliza agora em novembro com, justamente com o ESEA. Então, após um ano de formação, é que os professores saem capacitados, né? Formados com projetos que vão atuar diretamente nas suas escolas, nas suas realidades. Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 18 km por hora no litoral sergipano.
O alto número de casos de sífilis continua sendo uma questão de saúde pública em Sergipe.
Isto porque o estado tem uma média de 10 novos casos a cada 100 testes.
A cada 100 testes realizados pela unidade móvel do programa IST AIDS em Sergipe, são descobertos em média 10 novos casos de sífilis. É o que mostra o levantamento do programa de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde do estado. Outro alerta é para o alto número de sífilis congênita, quando a infecção é transmitida de mãe para filho através da placenta. Em 2017, Sergipe registrou até hoje 246 casos de sífilis em gestantes e 222 em bebês. Esses números são considerados preocupantes, segundo o médico Almir Santana, que coordena o programa IST AIDS em Sergipe há 30 anos.
Infelizmente, Sergipe ainda continua com um número grande de casos de sífilis congênita. Então, primeiro, faço pré-natal imediatamente, assim que descobriu que está grávida, que faço pré-natal. O segundo lugar, que eu sei que é um desafio, é levar o marido, o parceiro, para fazer o pré-natal. E se a gestante tiver com sífilis, tem que tratar os dois. Não adianta tratar um apenas. Então, primeiro, pode perder o bebê. Pode ocorrer o aborto espontâneo. Isto é, em segundo lugar, quando o bebê não morre, às vezes ele apresenta sequelas. Lesões no sistema nervoso, lesões no coração, lesões na pele, no esqueleto.
Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
Os quilombolas têm menos de 4% de áreas tituladas no Brasil.
Outro alerta é para o aumento de assassinatos de líderes dessas comunidades este ano no país.
Dos mais de 1.600 processos de titulações de terra de áreas quilombolas, menos de 4% foram concluídos no Brasil. O levantamento é da organização não governamental Justiça Global, uma das instituições presentes na audiência pública realizada no Uruguai pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. A audiência feita para discutir violações do direito à terra dos quilombolas brasileiros foi solicitada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, em parceria com instituições como a Justiça Global, representada por Daniela Fichino.
No ritmo atual, seriam necessários mais de 600 anos para que os processos de titulação que já estão em curso sejam concluídos. Nós também tratamos do desmantelamento do INCRA orçamentário, que envolve a política quilombola. Para nós, reflete a prioridade dessa política na pauta do Estado brasileiro hoje.
O orçamento específico para a titulação de terras já chegou a mais de 50 milhões de reais em 2012 e desde então vem caindo. Para 2017 foram orçados 3 milhões e meio de reais. Também foi criticada na audiência a ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto que regulamenta a demarcação e titulação dos territórios quilombolas, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se falou ainda contra o aumento do número de líderes quilombolas assassinados. Em 2017, foram 21 pessoas, contra 8 do ano passado. O espaço aberto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA não tem poder para punir o Brasil, mas Daniela acredita que a pressão internacional aumenta com a exposição solução do problema em um espaço de discussão internacional. O Estado brasileiro não foi representado na audiência. O argumento para a falta foi um problema no trajeto de avião. Depois da audiência, foi realizada uma reunião entre a sociedade civil e os representantes do Estado para expor os problemas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.